Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Estamos de volta, sou Anderson Mendanha e esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Como prometi, a gente traz agora várias dicas de leitura para as crianças e os jovens. A gente começa pelo Riso do Rei, do poeta, contista e cronista Remison Aniceto. Lançado em fevereiro pela editora gaúcha Coralina, o Riso do Rei fala da importância da liberdade em uma bela história de positivismo e superação. Já pensou se você morasse em um país onde ninguém pudesse ser feliz? Um lugar onde uma lei proibisse o sorriso, o abraço, a dança, o canto, as festas de aniversário e as festas de casamento? Um lugar onde todos fossem obrigados a se manter sempre sérios, escondendo o riso e disfarçando a alegria, com medo de serem multados e até presos. Pois era exatamente isso que acontecia em um reino muito distante. Lá, por ordem do rei, ninguém podia sorrir, e assim todos viviam tristes e com medo. Quem desobedecia era severamente punido pelo jovem carrancudo soberano, que também não conseguia sorrir nem abraçar, sem saber que, desde o seu nascimento, ele era vítima de uma maldição que somente a descoberta do amor poderia libertá-lo. Remison Aniceto fala um pouquinho mais de O Riso do Rei para nós.
Para que nascesse O Riso do Rei agora em fevereiro, pela editora Coralina, eu já vinha amadurecendo a ideia do enredo há muito tempo, pois o manuscrito, na verdade, tinha quase 10 anos. Antes de passar para o papel, assim como fiz com muitas outras histórias para crianças, eu a contei por partes durante algumas noites para minha neta Amanda dormir. Hoje, a Amanda tem 14 anos e é apaixonada pelos livros. Enquanto no livro anterior, O Índiozinho que se Apagava, tratamos da adoção na primeira infância, do respeito, da aceitação das diferenças e da importância da preservação das raízes familiares, no Riso do Rei, procurei priorizar a liberdade de ir e vir e de manifestarmos a alegria de viver. Reiterando que o texto original ficou em repouso, maturando por muitos anos, e mesmo que não tenha sido esta a intenção inicial, o desfecho conduz naturalmente o leitor mais crítico a uma visão panorâmica do nosso atual contexto político e social, com o povo sendo constantemente minimizado e cerceado nas suas liberdades individuais e coletivas. E o propósito de todo o livro deveria ser mesmo este: fazer o leitor se erguer e sair do comodismo, se mobilizar, ocupando seu lugar de direito e crescer, contribuindo para a evolução de uma sociedade mais justa e, de fato, mais humanizada. O texto da contracapa da professora Sônia Maria Lima, minha irmã e secretária de Educação da cidade de Nova Era, resume bem a mensagem do livro. Precisamos nos abrir para a vida, sorrindo sem moderação, porque os benefícios fisiológicos do riso são muitos. Ele ajuda no equilíbrio emocional, na autoestima, no bem-estar, no rejuvenescimento do rosto, na longevidade. Rir só faz bem e espero que O Riso do Rei caia no gosto dos leitores brasileiros, sendo tão bem acolhido como foram O Índiozinho que se Apagava, o meu livro de contos pela editora Penalux e o de poesias Para uma Nova Era, da editora Patuá, escrito em homenagem à minha cidade natal. O Riso do Rei também homenageia a Nova Era, através do Castelo da Capa, cujo desenho do Douglas Reinaldo foi inspirado na fotografia da igreja Nossa Senhora do Rosário, clicada pela professora Silvânia Mendes. Viva O Riso do Rei! E não se esqueçam, comprem este e os meus outros livros. E desejo-lhes saúde, sorte, alegria, inspiração, educação, respeito e liberdade. Tudo que o povo brasileiro merece. Um abraço do Remison e muito obrigado.
Remison Aniceto é autor também de O Índiozinho que se Apagava, obra que fala da adoção na primeira infância. Tanto O Índiozinho que se Apagava quanto O Riso do Rei estão disponíveis no site da Coralina, editoracoralina.com.br. E se você quiser saber mais sobre o Riso do Rei, convido você a visitar o meu Instagram, @litera.livros. Lá, além de trazer mais detalhes sobre esse livro, eu também leio um trechinho dele para você. @litera.livros. Se quiser, pode usar a hashtag Dicas Autores e Livros. Continuando com as nossas dicas de leitura, eu falo agora de algumas obras da SESI São Paulo Editora. Eu começo por No Cangote do Saci, de Daniel Kondo e Maria Amélia Dalvi Salgueiro. No Cangote do Saci é um livro para crianças de todas as idades, tanto para aquelas que já conhecem as lendas brasileiras, quanto as que estão ouvindo falar pela primeira vez em Boto Rosa, Cuca, Curupira e Iara. A obra traz 10 personagens da nossa cultura popular, apresentados na sonoridade poética de Maria Amélia Dalvi e nas imagens inusitadas de Daniel Kondo. Exercitando a sua criatividade e coragem, o leitor poderá também inventar novas histórias e jogar com a tradição. O livro convida adultos e crianças para que juntos reinventem as lendas do Brasil. E que tal conhecer um pouco mais dos costumes atuais e antigos de 6 povos indígenas brasileiros? A coleção infantil Um Dia na Aldeia, em 6 volumes, apresenta um olhar autêntico e contemporâneo sobre diferentes povos indígenas do Brasil. A proposta é desmistificar algumas imagens preconcebidas que temos dos povos indígenas e mostrar às crianças que eles não estão apenas nos livros de histórias, mas ativos, festejando, trabalhando, lutando por seus direitos, navegando na internet, frequentando universidades e até fazendo filmes. Cada livro, em edição bilíngue, vem acompanhado do filme que o inspirou, feito por cineastas indígenas ou com sua colaboração. O acesso ao filme é feito por meio de um QR Code presente em cada volume. Como seria Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha quando jovens? A HQ, A Sociedade Secreta de Heróis, conta a história dos 3 super-heróis quando ainda estudavam na mesma escola, a Academia do Car, uma escola destinada a alunos superdotados do ensino médio. A trilogia criada por Derek Friedolfs e Dustin Nguyen reúne muito bom humor e criatividade, em especial para os pequenos leitores, já que apresenta os diálogos dos personagens de forma irreverente e moderna, o que torna a experiência da leitura mais dinâmica e divertida. A Sociedade Secreta de Heróis é uma excelente porta de entrada para o universo dos livros e um grande incentivo para que crianças e adolescentes adquiram o hábito da leitura. No Cangote do Saci, Um Dia na Aldeia e A Sociedade Secreta de Heróis estão disponíveis nas livrarias e portais de livros e também no site da editora sesespeditora.com.br. E chegou a hora da poesia. Convido você a conhecer um pouco da obra de Lina Tâmega Peixoto.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você poemas de Lina Tâmega Peixoto. Natural de Cataguases, Minas Gerais, onde nasceu em 1931, Lina Tâmega Peixoto chegou ao Distrito Federal quando Brasília era construída, em 1958. Estreou na poesia com o livro Algum Dia, publicado em 1952. Em 83, lançou Entretempo. Em 2005, Dialeto do Corpo. Em 2007, Água Polida. Em 2008, 50 poemas escolhidos pelo autor. Em 2018, foi a vez de Entre Desertos. E em 2019, sua última obra poética, Alinhavos do Tempo. E agora você ouve os versos de Estames da Fala. A música vibra o ar que bica e estala as trêmulas rendas da voz. Tudo é transitório na cantiga. O brilho agonizante da palavra, o ritual do amor e do abismo lavrados sob os lençóis. Entre luz como tranças de sol, o sibilo dos tons na garganta. Abrem-se sobre-humanos caminhos, com as clavas do pêndulo ondulando na cantiga. Junto à unha, morre a memória. Nada crepita na flor da mão que segura os estames da fala. Para ser poesia, meia tristeza, meio amor, meio mundo, meia metafísica serviriam para sustentar o poema. piso descalça o movediço ofício da escrita e procuro o limite da estrofe. Não ultrapasso o encantamento que fabrica a alquimia do verso. Cansada, busco a palavra na artimanha da respiração e o poema se desfaz com o vento. Além de ensaísta, Lina Tâmega Peixoto dedicou-se ao magistério. Sobre o próprio ofício, escreveu Alquimia do Verso, dedicado ao escritor Ronaldo Werneck. Procuro um objeto para ser poesia. Meia tristeza, meio amor, meio mundo, meia metafísica serviriam para sustentar o poema. Piso descalça o movediço ofício da escrita e procuro o limite da estrofe. Não ultrapasso o encantamento que fabrica a alquimia do verso. Cansada, busco a palavra na artimanha da respiração e o poema se desfaz com o vento. A alquimia do verso é um metapoema. Mas você sabe o que significa isso? Recebe o nome de metapoema o poema em que o autor fala sobre o próprio poema, a poesia ou seu processo de criação. Lina Tâmega Peixoto escreveu ainda Os Bichos da Vó, livro dedicado ao público infanto-juvenil. Em 2020, essa brilhante poetisa mineira morreu em Brasília, aos 89 anos de idade. Dela, selecionei ainda para você o poema Signo. O signo tem duas margens, uma na despedida, outra no desencontro. Como um álibi, ele ordena um indecifrado enigma para os gêmeos passos da minha vida. Cobre o meu corpo futuro com o velado símbolo que me protege, como um deus ambidestro implacável. Existo na metade de tudo, na metade de nada. E procuro no outro lado do percurso o jogo ambíguo das palavras. Talvez se rompa o casulo do corpo, eclipse do sol morto. Sobre a ambivalência humana, Oswaldo Montenegro compôs Metade.
Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza. Que a mulher que amo seja para sempre amada, mesmo que distante, porque metade de mim é partida, a outra metade é saudade. Que as palavras que falo não sejam ouvidas como prece, nem repetidas com fervor, apenas respeitadas, como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos. Porque metade de mim é o que ouço, mas a outra metade é o que calo.
Esse foi o Encanto de Versos, produzido por Marluce Ribeiro e apresentado por Raquel Teixeira. O Autores e Livros vai ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Vanessa Alves e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.